Muito, muito bem-vindos, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, a esta audição regimental e também sejam bem-vindos todos aqueles que acompanharam o Sr. Ministro para esta audição. Eu vou só relembrar ilha de tempos que está definida regimentalmente. Na primeira ronda, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para apresentar as suas questões e o Governo terá também 5 minutos para responder a cada um deles. Depois, na segunda ronda, é exatamente o mesmo processo, mas só com 3 minutos cada. E na terceira ronda são duas sequências de 15 minutos cada dos senhores deputados, a quem eu agradecia desde já que me começassem a enviar a lista dos deputados que querem fazer as suas intervenções durante a terceira ronda, que será dividida em duas partes, 15 minutos para um total que deve ir até às 2 horas e pouco. Eu passaria desde já a palavra ao grupo parlamentar do PS para a primeira ronda de perguntas. Não sei quem será o deputado que vai fazer a intervenção, o Sr. Deputado Porfírio Silva. O relógio está ali ao fundo e, portanto...
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, o grupo parlamentar do PS cumprimento os membros do Governo, mais esta audição regimental. Há dois assuntos que tiveram desenvolvimentos desde a última vez que tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro da Segurança de Estado aqui, designadamente os laboratórios colaborativos e a sua integração numa ação mais vasta, o programa Interface, e também ouvimos desde ontem algumas notícias sobre uma nova forma de gerir a atribuição das bolsas de ação social no ensino superior, mas deixarei esses dois tópicos para colegas meus que os abordarão em rondas posteriores, do meu grupo parlamentar, Sr. Deputado. E queria centrar-me neste momento na questão do emprego científico e emprego académico. Nós no Partido Socialista temos usado dois termos para balizar a forma como nós encaramos a questão do emprego científico e académico: digno e sustentável. Digno quando pensamos do lado dos profissionais, porque no âmbito do trabalho contra a precariedade laboral há também um trabalho contra a precariedade do trabalho científico, e aí a linha que o Ministério tem seguido, o Governo tem seguido, de deixarmos ter falsos bolseiros quando temos efetivamente trabalhadores científicos, passarmos a trabalhar com contratos que tenham os direitos sociais e laborais que os contratos devem ter. Também a ideia de que os contratos não podem constituir-se numa via paralela exterior à carreira de investigação ou até à carreira docente, são pontos que fazem parte do aspecto emprego científico e académico digno. Estamos a falar do lado das pessoas. É claro que isto não se avança de uma situação de grande precariedade como aquela que temos tido para uma situação mais estável e mais correta, fazendo transposições automáticas de bolseiros para a carreira sem o devido percurso, e penso que o debate que tem estado a ser desenvolvido, designadamente aqui em sede parlamentar, é um debate importante para clarificarmos e para consolidarmos esta abordagem. O outro termo que temos usado para falar de emprego científico e académico é sustentável. Ou seja, é importante, tanto do ponto de vista das pessoas como do ponto de vista das instituições, que o emprego científico e académico seja emprego sustentável. Ou seja, que assente no reforço, na modernização, no rejuvenescimento, no crescimento das próprias instituições e, portanto, esteja enquadrado no desenvolvimento estratégico das instituições. O debate público sobre esta matéria tem sido interessante, tem sido útil, até para clarificar algumas das intenções do legislador quando estamos perante diplomas do Governo. Mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez, aliás, entrega hoje, nesta Comissão Parlamentar, de um requerimento para a criação de um mecanismo de monitorização dos contratos de legislatura entre o Governo e as universidades e politécnicos públicos. E queria aqui, por um lado, especificar o objetivo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao fazer esta proposta e, por outro lado, fazer algumas perguntas ligadas a esta questão. O ponto é este. Nós entendemos no Partido Socialista que essa linha de trabalho de reforço da estabilidade da relação entre o Governo e as instituições é uma linha de trabalho correta, é a linha de trabalho correta. Mas uma vez que estamos a falar de um período alargado até ao fim da legislatura, nós não podemos deixar para o fim da legislatura para saber como é que as coisas estão a correr, porque um dos aspectos importantes é o resultado de, a par e em consequência desse reforço de modernização, renovação das instituições, termos no fim da legislatura, do lado das universidades, mais 2 mil contratos de docentes e investigadores, e do lado dos politécnicos, mais 1 mil contratos de docentes e investigadores. Isto é importante, é muita coisa, é muita evolução, mas nós não podemos deixar chegar ao fim da legislatura e fazer as contas só no fim, porque é preciso saber que estamos a evoluir, que as coisas estão a acontecer, e isso é importante para as pessoas e para as instituições. E, portanto, o objetivo deste mecanismo de monitorização é podermos, em colaboração com as instituições, realmente com o CRUP e com o CSISP, ir avançando nessa monitorização. E, portanto, dentro deste contexto, e porque sabemos que o Ministério tem estado a apostar noutras vias de reforço, termino já, Sr. Presidente, que o Ministério tem estado a apostar noutras vias de reforço, eu deixava duas perguntas muito concretas. Primeiro, qual é a posição do Ministério no que diz respeito a participar neste processo de monitorização, que obviamente nos cabe como Parlamento, e em segundo lugar, quais são as outras vias que fazem o conjunto da estratégia do Governo para este reforço do emprego científico e académico, e ao mesmo tempo quais são as metas para o conjunto dessas vias que o Sr. Ministro está vindo a delinear em várias intervenções e vários instrumentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Boa tarde a todos, e em particular ao deputado Porfírio Silva, por este tema, por trazer mais uma vez este tema tão, tão importante. Eu começaria, contudo, com uma nota importante, porque esta semana temos que assinalar a publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, que vem consagrar de uma vez por todas aquilo que foram os compromissos que o Governo assumiu em sede dos contratos de legislatura. E é importante isto ser dito. Há muitos anos que estava para ser feito, como sabem, desde que o Governo tomou posse, consagrou desde logo na Lei do Orçamento de 2016 a possibilidade de abertura de contratação de mecanismos de contratação pelas instituições de ensino superior e científicas em particular, e esse foi um passo importante. Faltavam dar passos para obstruir aquilo que foi e que tanto bloqueou a autonomia das próprias instituições de ensino superior durante os últimos anos. Estão dados esses passos decisivos, obviamente em estreita articulação com as instituições de ensino superior, universitárias e politécnicos, quer no que diz respeito à relação com o processo de compras públicas, quer em relação à relação com o INA para o caso dos funcionários não docentes, quer ainda em relação à liberdade que as instituições têm de alugar os seus espaços. Portanto, foram consagrados todos os requisitos de autonomia universitária no âmbito desta lei, e isso consagra efetivamente os compromissos do Governo. É agora também a vez das instituições consagrarem os seus compromissos de contratação. E eu digo isto porque temos aberto um diálogo contínuo, franco, aberto com todas as instituições. Iremos reunir amanhã com todos os politécnicos, na próxima semana com todos os reitores, para mais uma vez fazer a sequência daquilo que tem sido, em particular, a prioridade do Governo, que é reforçar o processo de emprego científico. Ontem foram distribuídos à Comissão uma breve súmula sobre aquilo que chamámos o Programa de Estímulo ao Emprego Científico, com um breve gráfico que a professora Fernanda Rol tentou, de uma forma muito simples, simplificar aquilo que são as 8 vias de emprego científico. E é importante consagrar 8 vias porque, de facto, temos hoje uma diversidade de oportunidades. Acabam de ser abertos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 2 concursos, pela primeira vez um concurso institucional. As instituições podem se candidatar a planos de emprego científico. Por outro lado, a candidatura normal, o processo normal de candidaturas individuais. Há 2 semanas atrás foram abertos os projetos, as candidaturas para projetos de investigação em todas as áreas científicas, que pela primeira vez obrigam à contratação de investigadores com o doutoramento, e foram também abertos, há 2 semanas atrás, o processo de formação de laboratórios colaborativos orientados para a copartilha e a colocalização com diferentes atores, não necessariamente do sistema científico, daquilo que são a formação de arranjos colaborativos, nomeadamente com instituições, quer do tecido produtivo, quer social e cultural. Estes são 4 mecanismos distintos que se vêm, obviamente, somar aos concursos das próprias instituições. E por isso, o processo que aqui diz de monitorização e o desejo do Parlamento seguir também a monitorização, está de acordo com o que temos desenvolvido com as instituições de desenvolver no âmbito da Direção-Geral de Estatísticas um observatório de emprego científico. Porque, de facto, cabe às próprias instituições também a abertura dos seus próprios concursos. A nossa estimativa, com base nestes processos, adicionando as candidaturas em cofinanciamento com os fundos europeus, nomeadamente os processos associados às candidaturas Marie Curie, e ainda os apoios fiscais às empresas, que nos próximos 3 anos consigamos garantir 5 mil novos contratos de investigadores com o doutoramento. Mas, naturalmente, este processo tem que ser monitorizado e é bom o Parlamento também ajudar as instituições, e em estreita abertura com o desenvolvimento das nossas instituições de ensino superior, que hoje nos merecem certamente todo o reconhecimento, mas também a corresponsabilização por um processo que só pode ser de melhoria das condições dos portugueses e da sua relação com as instituições científicas e de ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, concordará certamente comigo que as universidades são espaços de liberdade. Fomos ontem surpreendidos com notícias de que o Sr. Professor Jaime Nogueira Pinto foi impedido de dar uma palestra sobre populismo e democracia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, alegadamente com base numa moção em que se diz que estas pessoas não deveriam ser toleradas porque não respeitam os mais básicos princípios de respeito e democraticidade e não deve ser concedido qualquer espaço de ação para estes grupos, pois são bastante perigosos. Senhor Ministro, fico muito preocupada quando num país livre começamos a impedir livre pensamento, livres ideias, livre locução, ideias próprias, não seguidistas e normalmente também contrárias ao pensamento dominante. Fico preocupada quando se colocam rótulos às pessoas, como aqui é dito, chamando-as perigosas, acusando, perseguindo, silenciando. Aparentemente a Associação de Estudantes considerava a palestra fascista e então, 43 anos depois de 25 de Abril, numa universidade, resolveu agir exatamente como tal. Então a liberdade de expressão é só para as ideias conformes. Isto é uma clara manifestação de intolerância política e censura à voz de alguém que não é um aparatchik da esquerda radical, pelo contrário, e se torna inconveniente aos ditames de quem está. Mas não é um bom sinal e é muito pior quando provém de gente jovem. Portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro, que tem vindo a preocupar-se muito com as praxes e que as considerou, inclusivamente aqui, uma prática fascizante, PSD apenas contra as praxes violentas, que comentário lhe merecem estas atitudes e se não está preocupado com o sinal que elas evidenciam. Sr. Ministro, vou fazer agora algumas perguntas também muito concretas a respeito de algumas questões de natureza política. Qual é a posição do Sr. Ministro sobre o regime fundacional das universidades, sobretudo atendendo a que vamos ter que discutir aqui vários, nomeadamente um projeto do PCP sobre esta matéria, e nós gostaríamos de saber, uma vez que na última audição não ficou esclarecido, qual é a posição do Sr. Ministro sobre isto. Depois queria falar do decreto 57 de 2016, que ainda está em apreciação parlamentar, mas que o PSD considera que é um mau decreto. Não é o PSD que o diz isolado, é o SNESUP, é a ABI, que são os bolseiros da FCT, são os senhores reitores que sequer têm dotação orçamental para o efeito. O Sr. Ministro hoje vem aqui falar de 8 vias para o emprego científico. A verdade é que este decreto-lei não substitui precariedade por precariedade, retira 37% da liquidez de rendimento aos investigadores e também, que é aquilo que também nos preocupa muito, é um estímulo forte ao inbreeding, portanto à endogamia que nós deveríamos estar a combater a todo o custo. E, portanto, o próprio CNE, portanto, Conselho Nacional de Educação, já chamou a atenção para isto, identificando esta endogamia académica, com concursos feitos à medida, com júris que já não são júris internacionais e, portanto, também não são muitas vezes júris isentos, pondo em causa princípios de equidade e também princípios de mérito no acesso à carreira. E, portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro qual é a sua disponibilidade para criar condições para que as universidades ofereçam contratos permanentes a muitos dos investigadores que lá trabalham hoje, fazendo concursos sérios para escolherem efetivamente os melhores. Não podemos aceitar propostas de concursos que sejam à medida e que prometem, anos mais tarde, novos concursos à medida, num ciclo vicioso que se arrasta ao longo do tempo. Isto é desonesto, como sabe, pois não dá as mesmas oportunidades a todos, criando um critério de desigualdade entre os candidatos. Sr. Ministro, o último concurso de projetos ICDT foi aberto em janeiro de 2015 e este Governo demorou 16 meses para voltar a abrir concursos. Em 2016 não houve concursos. Eu pergunto ao Sr. Ministro como é que justifica esta demora. Perguntava também por que razão houve um atraso por 3 meses dos resultados dos concursos de bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento da FCT de 2016. Sr. Ministro, é verdade que apresentou desculpas públicas, já sabemos. Adiantou como explicação o elevado número de candidatos e a complexidade do processo. Nós sabemos é que essa complexidade foi também o Sr. Ministro que a introduziu e, portanto, ficamos assim aqui um bocadinho na dúvida se essa justificação é aceitável. Nós lembramos que em 2002 tivemos um pico histórico de cerca de 6.500 candidatos a bolsas individuais e não houve qualquer atraso no processo e, portanto, não vejo que isso seja, de facto, uma explicação. Quanto aos resultados do concurso divulgados a 31 de janeiro de 2017, Sr. Ministro, foram atribuídas 800 bolsas de doutoramento, 400 de pós-doutoramento, num total de 1.200 bolsas, representando um aumento de cerca de 30% relativamente ao número de bolsas atribuídas no concurso de 2015. De facto, houve um aumento de cerca de 150 bolsas no total, face ao concurso de 2015, e eu pergunto se eram estas 150 bolsas que justificavam tantas críticas ao Ministro anterior. É que, no entender do PSD, Sr. Ministro, 150 é claramente muito pouco, poucoxinho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Neuza Sena, sempre bem informada. A Sra. Deputada falou numa notícia que ontem veio, que ontem foi publicada sobre uma conferência na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Eu também vi essa conferência, vi esse anúncio, era mais já passava da meia-noite nas notícias, e a primeira coisa que fiz foi hoje de manhã falar ao reitor da Universidade Nova de Lisboa. Obviamente não me cumpre a mim policiar ou ver as conferências que existem ou não existem nas instituições, mas o que fiz foi perguntar ao reitor o que se passava e garantir que o reitor, se fosse necessário, sempre em sintonia com o governo, garantisse as totais condições de liberdade da expressão, como não podia ser. E o reitor garantiu-me que estavam reunidas todas essas condições. Estou certo e acredito claramente na Universidade Nova de Lisboa e no seu corpo docente e não docente e nos seus estudantes, como acredito hoje no nosso ensino superior, que é um ensino digno, responsável, certamente, que se adequou a um Estado democrático e, portanto, penso que estão estabelecidas as condições e apenas verifiquei junto do reitor se o que é que se tinha passado. Falava-me nas fundações e eu espero que a senhora deputada não tenha qualquer dúvida sobre a minha posição política e do governo, porque o programa do governo é claríssimo em relação ao regime fundacional. E devo dizer que o programa do governo é tão claro que até em sede do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que finalmente pusemos em prática, porque estava para ser posto em implementação desde a entrada em funcionamento há 10 anos atrás do regime jurídico das instituições de ensino superior, já criámos uma comissão especializada só para analisar o regime fundacional. Portanto, não há qualquer dúvida sobre a posição do Governo, sobre o programa do Governo e sobre, naturalmente, a minha posição pessoal, assim como o debate que hoje emerge na Europa sobre aquilo que é o regime fundacional. Agora, também não há qualquer sombra de dúvida que eu próprio tenho-me batido para que o regime fundacional, que nós próprios estamos a ganhar a maturidade suficiente para o fazer funcionar, que vá melhorando ao longo do tempo. E há muito a melhorar no regime fundacional. Há muito. E foi isso que eu pedi à Comissão Especializada do Conselho Coordenador do Ensino Superior, coordenada pela professora Helena Nazaré, com docentes, empresários, juristas, para olhar efetivamente para a prática e os relatórios das instituições que aderiram a este regime e, efetivamente, ajudar as instituições a garantir aquilo que é a natureza pública das fundações e regimes que possam, efetivamente, tornar as fundações como verdadeiras instituições de contração, atração e retenção daquilo que é o melhor da coisa pública no ensino superior. Estou certo que o trabalho que está em curso na Comissão Coordenadora do Ensino Superior será da maior valia, naturalmente pedagógico, para as instituições. Outra coisa não seria de esperar trabalhar com aqueles que têm, de uma forma clara, mostrado como é que podemos fazer instituições em Portugal e na Europa que possam valorizar o nosso ensino superior e o desenvolvimento científico. Eu não estou de acordo consigo quando diz que o Decreto-Lei 57 é um mau de decreto. É um ótimo decreto e basta ver o relatório da Euroscience de dezembro de 2016, quando compara a nível europeu a situação do recrutamento de jovens de doutorados. E é isso que é o nosso termo de referência. Como é que Portugal, ao fim, sobretudo, de um período de crise económica e que sabe bem, afetou particularmente a comunidade científica em dois níveis? Por um lado, no abandono de doutorados sistemático entre 2011 e 2015 e, ao mesmo tempo, um aumento da precariedade, nomeadamente recorrendo à figura de bolsa de pós-doutoramento, o nosso compromisso foi resolver este processo. E este decreto-lei resolve-o. Dê-nos tempo que será resolvido. Portanto, é um bom decreto, é um decreto razoável, responsável e, obviamente, como eu em sede deste Parlamento já disse, estamos abertos sempre a melhorar este processo e qualquer outro processo. Não tenho o dom de que tudo o que faço é perfeito. Estamos aqui para trabalhar convosco, naturalmente, a sempre melhorar e espero que a apreciação em curso resulte um processo ainda melhor do que aquele que está. Agora, é preciso ver como é que nós nos comparamos a nível europeu, quando o relatório do Euroscience é claro, em toda a Europa a duração média dos contratos varia entre 2 e 3 anos. O Decreto-Lei 57 vem impor um regime de recrutamento que passará a ser um dos mais benéficos na Europa, sobretudo para recrutar jovens com doutoramento. Agora, não resolve a questão do acesso às carreiras. Dá um acesso às carreiras. As carreiras temos que tratar com um programa de estímulo ao emprego científico e espero que o processo que o deputado Porfírio Silva aqui referiu de contínuo trabalho com as instituições de ensino superior nos possa também garantir o acesso às carreiras.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda e fui informado que vão dividir, vai falar primeiro o Sr. Deputado Luís Monteiro e depois a Sra. Deputada Joana Mortágua. Não quer dizer que possam ter 8 minutos no total, só podem ter 5 no total.
Cumprimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, cumprimentar todos os presentes na sala. Ontem foi divulgado o estudo sobre as praxes académicas, estudo esse pelo qual o Bloco de Esquerda sempre se bateu aqui na Assembleia da República, foi um combate que fizemos aqui durante anos e é bom saber que o Governo pôs em prática as recomendações que foram aprovadas o ano passado e temos hoje um documento crucial para pensarmos medidas para combater a violência nas praxes académicas. E é justamente nesse sentido que gostaria de obter uma resposta por parte do Sr. Ministro, que medidas efetivas é que o Governo pensa ou já preparou justamente para combater o abuso nas praxes académicas. Temos a questão das custas judiciais, o tipo de financiamento muitas das vezes que o IPDJ indiretamente dá, a forma como a legitimação da praxe é feita por parte das instituições de ensino superior e por um conjunto de outros organismos, os mecanismos que nós podemos encontrar para prevenção destas práticas e deste tipo de violência e também o apoio que nós podemos dar às vítimas de abuso nas praxes académicas e, portanto, essa era uma primeira pergunta e nós queremos que o Governo tire conclusões e que efetive, nomeadamente, um conjunto de medidas para combater este flagelo social. A outra questão está diretamente relacionada com as bolsas de estudo, foi hoje também noticiado uma alteração, não diria uma alteração de paradigma, mas uma alteração substancial e o Governo quer que as bolsas de estudo tenham uma organização diferente e aqui gostaria de colocar duas perguntas. Antes de mais, dizer que nós acompanhamos essa vontade, acompanhamos essa medida, parece-nos justa e positiva, mas é preciso aqui garantir duas situações e eram essas as dúvidas que gostaria de colocar. A primeira delas está diretamente relacionada com o facto de, muitas das vezes, as remunerações do agregado familiar mudarem de um ano para o outro e nunca, e a questão é, vai ou não deixar de existir a possibilidade de um estudante que, por exemplo, no seu primeiro ano de licenciatura nem sequer deu entrada de um pedido de bolsa, mas que se calhar no segundo ou no terceiro ano vai necessitar dela e, portanto, é importante garantir que esse estudante que no primeiro ano ou não pediu ou não teve direito à bolsa de estudo, nos anos a seguir tem justamente esse apoio. E garantir também que o atraso nas bolsas de estudo é de uma vez por todas corrigido e que o programa Simplex resolve esse problema. E eu agora passaria a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para colocar uma questão muito concreta ao Sr. Ministro que tem a ver com o relatório da precariedade na administração pública e com a resolução do Conselho de Ministros sobre o programa de combate à precariedade no Estado e na administração pública, uma matéria, como se sabe, muito cara ao Bloco. Nós lemos uma notícia com atenção e com agrado, uma notícia de 20 de fevereiro em que o Sr. Ministro, na sequência da reunião com os sindicatos, dizia e comprometia-se, dizia isso a notícia, com o sindicato do setor a criar mecanismos de avaliação individual de precariedade para integrar todos os docentes e bolseiros que respondem a necessidades permanentes até ao final do ano letivo e referia-se especificamente a professores convidados. Nós ficámos com a expectativa de que este mecanismo seria enquadrado no programa contra a precariedade no Estado, mas a verdade é que a resolução do Conselho de Ministros de dia 28 de fevereiro, ao excluir carreiras específicas especiais e, portanto, ao resumir-se a carreiras gerais da administração pública, não responde por estes professores, nem por estes investigadores, nem deixa claro qual é o mecanismo de integração destes profissionais. E era isso que nós queríamos saber, é como é que a integração dos professores convidados, com o qual o Sr. Ministro se comprometeu e que até disse que poderia haver uma avaliação casuística, caso a caso, de cada um destes professores, como é que ela se vai integrar nesta estratégia global de combate à precariedade da administração pública. Obrigado.
Muito obrigado e muito obrigado por terem tiveram uma performance ainda melhor do que qualquer outra, portanto, os meus parabéns. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Vamos a ver se eu tenho a mesma performance.
Exatamente, eu estou a contar os minutos.
Eu agradeço naturalmente as perguntas e começaria pela ordem sobre o estudo ontem divulgado, que de facto vem cumprir uma lacuna. Os estudos, quando são feitos, é porque são precisos, e era preciso ter um estudo que mostrasse a situação de uma forma informada. E eu começaria por aqui. O principal elemento deste processo foi ter um relatório que estimule o debate informado sobre a situação daquilo que em Portugal chamamos praxe. A nossa leitura desse relatório, ainda ontem tive a oportunidade de o discutir numa grande audiência com estudantes responsáveis do próprio estudo e responsáveis de instituições, quer universitárias, quer politécnicas, no Minho, é clara. Temos que dar a volta às praxes, ou virar as praxes ao contrário, se assim quiserem, sobretudo, estimulando alternativas às próprias praxes. E, naturalmente, usando este estudo para estimular um debate informado nas próprias instituições. Recebemos nos últimos dias já pedidos de várias instituições e de associações de estudantes para estimular esse debate. Certamente que sim. Agora, como ontem também fiquei claro, não contem comigo ou com o Governo para transformar isto num posicionamento ou num conjunto de medidas paternalistas em relação às pais. Também o autor do estudo foi claro. Não contem comigo para fazer protocolos com as polícias ou para policiar as instituições. Não contem comigo para ter uma ação paternalista face aos estudantes do ensino superior, que são adultos, e dar ações de tutoria aos estudantes. E, portanto, também penso que não é preciso, como o relatório diz claramente, alterar a legislação. O relatório é totalmente claro que a legislação em Portugal, face às outras contextos europeus, é perfeitamente oportuna. E, portanto, vamos orientar ou reforçar toda a nossa orientação política, de acordo com como já tínhamos feito no ano passado, no estímulo a ações de dinamização cultural, científica, de desporto e outras, criando alternativas às praxes. Já no primeiro dia da primavera, a 21 de março, vamos lançar com a Orquestra Metropolitana de Lisboa um ciclo de concertos comentados, que será uma forma de alavancar outras iniciativas, que há muitas e boas, e com o maior interesse em todas as instituições de ensino superior. A nossa posição quanto às praxes é clara, o repugno pela humilhação como tradição académica é claro, mas obviamente não é recorrendo à alteração de processos, de custas judiciais ou outras que penso que devemos atuar. Temos é que efetivamente consagrar um espaço de liberdade no ensino superior. Em relação às bolsas, nós temos dois processos em curso, resultado de muito trabalho nos últimos meses. Por um lado, o processo de simplificação através do Simplex e a total interoperabilidade do sistema, nomeadamente com o sistema tributário. Depois a professora Fernanda Rol poderá também dar mais detalhes. Em segundo lugar, temos um processo que ainda ontem discutimos em detalhe com dirigentes associativos e com a própria Direção-Geral e os representantes do Conselho de Reitores, e amanhã com os representantes dos politécnicos, de alterar efetivamente o paradigma. O que se passa neste momento, e é algo que eu até ontem referia a ideia do Primeiro-Ministro quando diz que, de facto, o paradigma é alterar os procedimentos. E, portanto, é de facto uma defesa de paradigma, porque neste momento o que nós percebemos é que todos os anos, todos os estudantes, quer os novos, quer aqueles que já são bolseiros, têm que se candidatar à ação social. E, portanto, a Direção-Geral recebe por ano cerca de, neste momento, 90, este ano foram 94 mil candidaturas, das quais entre 15 mil a 18 mil são de novos estudantes, todas as outras são processos de renovação. E nós sabemos que os processos de renovação, que demoram bastante tempo, podem ser eliminados. E, portanto, vamos tentar que não hajam esses processos de renovação, contratualizando as bolsas desde o primeiro dia, durante a duração dos cursos. E, assim, o processo fica bastante mais simplificado. Isto tem sido resultado de um trabalho, durante as últimas semanas e meses, entre a Direção-Geral do Ensino Superior, os estudantes e as instituições, e, juntamente com o processo em curso de simplificação, obviamente, que vai possibilitar ter os dados todos de alteração financeira, vamos conseguir finalmente, a partir do próximo ano letivo, alterar radicalmente. Eu vou usar outra oportunidade para responder à precariedade, que penso que é uma das questões mais críticas neste momento, mas peço desculpa não ter conseguido gerir o tempo.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria, se calhar já agora, eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP. Não, eu ia sugerir que aqueles deputados que não usassem o tempo todo pudessem passá-lo para o Sr. Ministro para ele usar o tempo adicional. Era isso que eu ia sugerir, eu se calhar dou-lhe isso na segunda ronda com o Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada. Muito obrigada. Bom, então, muito boa tarde. Sr. Ministro, eu vou, não lhe vou dar tempo, se não se importa, mas vou-lhe dar a oportunidade de falar sobre o tema da precariedade. Nesta primeira ronda, o que gostaria de falar era sobre o Decreto do Emprego Científico. O Decreto 57/2016, como se sabe, tem sido alvo de um trabalho longo, aqui na Comissão também. Temos recebido muitos contributos. O assunto parece-me estar longe de estar pacificado, consensualizado e até com um horizonte de uma boa resolução. Enfim, ainda temos trabalho pela frente. Das muitas dúvidas que são suscitadas, há três que o CDS tem realçado. A primeira, o risco ou a possibilidade de se realizarem concursos por fotografia numa designação informal. A questão da norma transitória no que diz respeito ao prazo e aos requisitos, à forma como a FCT tem interpretado os requisitos. E, finalmente, também muito importante, a efetividade da norma do lado das instituições, que tem implicações no nível de financiamento, na existência de financiamento para que ela se concretize e nos níveis de remuneração associados. E tal como no contributo que o Ministério enviou para esta mesma reflexão aqui na Comissão e por palavras minhas, eu percebo que há que fazer aqui uma conciliação de interesses no que diz respeito ao emprego científico de três grandes interesses. Por um lado, o interesse do sistema, das instituições, as necessidades das instituições, o interesse laboral das pessoas envolvidas e a garantia da sustentabilidade deste encontro de vontades. Parece-me que o Sr. Ministro ou o Ministério entendeu dividir o assunto do emprego científico em dois grandes blocos, que me parece bem, como princípio de trabalho. Por um lado, o emprego pós-doutoral, que está regulado no 57, e depois um compromisso de combate a todas as formas de precariedade de docentes e bolseiros, como já foi referido pelo Bloco de Esquerda, na notícia que vimos no programa de combate à precariedade, que se aponta para 14 mil pessoas envolvidas, isto de acordo com a notícia, que é aquilo que nós temos como base de informação, porque não temos outra, e que veio a lume na sequência de reuniões tidas com o SNESUP. No que diz respeito ao problema do emprego pós-doutoral de investigação, eu pergunto-lhe sinceramente se a forma mais simples, até para evitar a tal abertura de concursos para o bolseiro FCT que neste momento está na instituição e assegurar a melhor escolha para a instituição, se não seria simplesmente converter todas as bolsas em que ponto estejam, postos os tais três primeiros anos de pós-doutoramento, em contratos, estando a FCT obrigada a fazer o pagamento, o financiamento desses contratos na totalidade até ao final desse prazo. E só então, quando acabasse esse prazo, então abrir concursos para a colocação do recurso permanente mais qualificado para a instituição, caso ainda houvesse essa necessidade. Se não seria uma forma mais limpa, no sentido de transparente e simples de resolver este problema. assim conciliante quer o interesse do sistema, quer o interesse laboral, faltando ainda precaver, acautelar o tema da sustentabilidade, que é na verdade aquilo que me preocupa de fundo. Porque o senhor Ministro diz-me que... Enfim, que o decreto não é um mau decreto, é um decreto até razoável, mas o que as instituições de ensino superior nos têm dito é que não, e o que é prática de vinculação deste, de vigência deste decreto tem mostrado é que não tem aberto assim tantos contratos quanto aqueles que seriam de esperar face aos números apontados inicialmente como objetivo. E, portanto, das duas, uma, ou as instituições de ensino superior não têm as verbas para fazer face ao que este decreto propõe, designadamente à obrigatoriedade de contratos, ou então têm, até porque o Sr. Ministro disse, na nota que enviou à Comissão, que a corresponsabilização das instituições nesta matéria é fundamental e, aliás, é matéria muito presente nos contratos de legislatura assinados em julho entre o Governo, CRUP, CISP, as instituições universitárias e politécnicas, dando a entender que, se elas são corresponsáveis, então de certeza que lá terão alguma verba para fazer face a isto. E eu confesso-lhe que então não sei muito bem em que é que fico. Ou têm ou não têm. E como é que nós podemos saber em qual das duas é que ficamos? E em relação aos 14 mil ou ao número que o Sr. Ministro entenda por bem avançar para o combate à precariedade, a pergunta é a mesma. Se está a abrir uma frente negocial para resolver a precariedade nesta matéria, é preciso que ela seja sustentável e que exista uma verba para que ela possa existir, para que ela se possa resolver. Porque a mim preocupa-me que... Como legisladores, e nós aqui somos legisladores implicados na Comissão, já que o assunto passou para a Comissão, preocupa-me a ideia de criar expectativas e mesmo direitos jurídicos para este conjunto de pessoas e depois entrar aqui numa equação que está bloqueada entre a tutela e a autonomia das universidades, que dizem, achamos ótimo, das universidades e das instituições de ensino superior, achamos ótimo, mas não temos como fazer face a isto. E, portanto, a bem de que o assunto se resolva não só juridicamente, mas efetivamente, perguntava-lhe como é que isto se vai desbloquear, como é que se resolve o problema da sustentabilidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Agradeço de facto a pergunta e também naturalmente a forma tão clara como foi posto. Como disse bem, a questão do emprego científico, agora também respondendo em conjunto aos processos de chamada necessidade de regularização dos vínculos precários ao Estado, são questões bastante diferentes uma da outra. Este decreto foi feito para criar em Portugal um processo de recrutamento de jovens com doutoramento que, efetivamente, pudesse resolver aquilo que nos separa de toda a Europa, que era a existência das chamadas bolsas de pós-doutoramento, criando como vínculo normal à contratação de qualquer investigador de doutorado um contrato de trabalho. Esse foi o objetivo. Qualquer homem ou mulher com doutoramento, que faz a atividade científica, deve ter um contrato de trabalho. Só em Portugal é que isso não acontece neste momento, devido ao uso e abuso da figura do bolseiro depois do doutoramento. Obviamente que, em paralelo, estes contratos têm que dar o acesso à carreira. Não se quer criar carreiras paralelas, antes, pelo contrário, quer-se que estes contratos possam dar acesso às carreiras. E este é um processo com multi-atores e, obviamente, que tem que recorrer a diferentes formas de financiamento. E por isso é que tentámos clarificar no programa de estímulo ao emprego científico que há várias vias para contratar. O regime transitório não é a única via. Eu devo dizer que aqui o que causou eventualmente alguma confusão no setor e que penso que agora durante este mês fique clarificado era não estarem ainda abertos devido às questões de relacionamento da FCT com as autoridades de fundos comunitários e as diferentes comissões de coordenação regional, os outros processos. Já estão abertos os projetos, já estão abertos já estão abertos os laboratórios, ou pelo menos em discussão pública, os laboratórios colaborativos, já estão em discussão pública as candidaturas individuais e coletivas para os contratos com investigadores. E, portanto, mostra o leque diversificado de instituições. Nunca foi nossa intenção, nem nunca pode ser, que o regime transitório resolva todas as situações. Portanto, o regime transitório será usado, como o próprio nome diz, para aquelas pessoas que já estão no sistema há mais tempo. Eu não vejo qualquer ideia de concursos à imagem, porque acredito sobretudo nas instituições. E, portanto, as instituições têm a sua capacidade de abrir concursos e, pelo lado dos investigadores, têm um leque diferente de diferentes oportunidades, incluindo também os concursos abertos nas próprias instituições. E por isso é que este processo tem que ser alvo de uma corresponsabilização clara das instituições. As instituições de ensino superior, em particular, que não são todas, estão bem e bem de saúde. O nosso relatório, que posso deixar por aqui uma cópia ao Sr. Presidente, de monitorização que foi consagrado no âmbito da Lei do Orçamento de 2016 e depois em 2017, mostra que, por exemplo, no ano de 2016, o ensino superior tem no seu total um saldo de 75 milhões de euros. Portanto, de facto, as instituições não apenas reduziram a sua despesa, mas também aumentaram consideravelmente as suas receitas, apesar de ter sido um ano de transição ainda de fundos comunitários. Portanto, hoje temos um sistema de ensino superior que funciona bem, eficiente, muito eficiente, e que tem fundos também que pode, obviamente, garantir a abertura de concursos internos. Esse vai ser o ponto essencial da minha reunião amanhã com os politécnicos, para a próxima semana com os reitores. Tenho de discutir pontualmente com cada um ou com muitos deles individualmente, e temos que, em conjunto, arranjar soluções. Obviamente, o que queremos é cada vez mais corresponsabilizar as instituições. Por isso abrimos pela primeira vez também a possibilidade das próprias instituições se candidatarem à FCT para planos de emprego, que vão ser planos de cofinanciamento. E penso que pela primeira vez vamos conseguir estimular um processo de recrutamento. Nós não podemos esquecer que as instituições ganharam uma inércia considerável no período 2011-2015, porque estavam bloqueadas. E, de facto, em 2016, o facto de termos aberto a possibilidade de contratação, para meu espanto, as instituições não contrataram praticamente ninguém. Muitas das instituições até reduziram o número de professores catedráticos e associados, no caso das universidades, em 2016. E, portanto, agora vamos induzir uma mudança de paradigma, aonde a FCT vai estimular planos de emprego científico se as instituições reforçarem o topo das suas carreiras. É, de facto, um processo de corresponsabilização com as próprias instituições, e por isso o Decreto 57 tem que ser visto como uma peça num puzzle muito mais complexo, muito mais diverso, e não podemos pensar que a única forma de recortar aqueles que já estão no sistema é o regime transitório. O ideal é que o regime transitório nem servisse para ninguém, fosse só um escape, porque havendo muitas outras vias de financiamento, e temos que ser otimistas naquilo que são o futuro das nossas instituições, que hoje são sólidas, sustentáveis e têm, penso eu,
muito obrigado, futuro, Sr.
certamente
Ministro.
Recomendável.
Muito obrigado. A senhora deputada Ana Mesquita,
PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, começo por apresentar os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E, efetivamente, um dos aspectos que nos tem preocupado muito tem a ver com o combate à precariedade no Ministério da Ciência e Ensino Superior. Sabemos, segundo o relatório, é o Ministério em que mais peso este problema ocupa, em termos relativos, e, portanto, é uma questão que está em debate e que nos preocupa muito. E, de facto, aqui, se calhar, a oportunidade outra vez para retomarmos o assunto dos docentes convidados que suprem necessidades permanentes, que é uma situação que nós já levantámos mais que uma vez, que de facto marca muito aquilo que é a rotina das instituições de ensino superior numa série de casos. Há o caso das Belas Artes, mas há outros, e nomeadamente a questão dos docentes convidados a tempo parcial, que muitas vezes, estando a 50%, estão praticamente a fazer menos uma hora do que o horário completo, e estando a 70% até até podem chegar às 18 horas, o que é o dobro do que está previsto em termos do SEDU. E, portanto, nós gostaríamos de perceber relativamente a este problema em concreto que medidas estão a ser ponderadas para o combater, que consideramos que é uma questão fundamental. Também relativamente ao emprego científico e ao Decreto-Lei de 57/2016, não podemos também de manifestar alguma preocupação, porque os concursos abertos até ao momento, ao abrigo do Decreto-Lei, eu não sei, eu creio que no outro dia no Aero Careers andavam à volta de 16, não eram muitos, e havia também concursos abertos de forma e com critérios que escapavam à aplicação do Decreto-Lei. E isto preocupa-nos e queríamos perceber exatamente, não é, além destas questões que já aqui foram enunciadas, do cofinanciamento, da corresponsabilização, mas de facto como é que vamos então garantir que o Decreto-Lei é aplicado e os contratos existem efetivamente. Esta é uma matéria que gostaríamos de colocar. A outra matéria que gostaríamos de colocar, e tem a ver necessariamente com uma questão, o PCP apresentou um projeto de alteração, um projeto de lei de alteração ao RGIES, propondo a implementação da gestão democrática e a revogação do regime fundacional. Temos aqui questões muito grandes relativamente a esta matéria. Por um lado, intriga-nos muitíssimo o que é que impede o Governo de avaliar e desenvolver medidas no sentido de garantir o respeito pela autonomia das instituições e até desenvolver esta figura, mas caminhando também no sentido da desburocratização, mas que sem empurrar as instituições do ensino superior para o regime fundacional. O que é que obstaculiza isto? Porquê que não se encontram outras alternativas? Porque, efetivamente, o que nós vemos, não é? Fala-se da questão do reforço da autonomia, mas isto é uma falácia, porque nós vemos o que está a acontecer, por exemplo, numa universidade de fundação, ao nível da Universidade do Porto, em que nós sabemos, ainda agora foi há poucos dias foi referido isto, por exemplo, há faculdades em pré-retura financeira. Há um aumento brutal de trabalhadores que estão a transitar, nomeadamente os trabalhadores não docentes, para contratos individuais de trabalho e que estão a agravar a sua precarização. Há problemas que, de facto, aquilo que foi dito em relação ao regime fundacional que vinham resolver, e vamos a ver que afinal não resolvem nada. E mais, o que estamos aqui a ver é que afinal, conforme é denunciado por responsáveis, por exemplo, destas faculdades e de outras, o financiamento público é, de facto, a peça-chave para a verdadeira autonomia das instituições do ensino superior. E o regime fundacional, quando vem falar de flexibilidade no trabalho, o que vemos é que é flexibilidade igual a precariedade e a fragilização das relações de trabalho. Promoção de desigualdades, até no campo salarial, em que há responsáveis que dizem que isto do quadro público e quadro do trabalho público, quer para trabalhadores docentes, não docentes, é uma coisa para acabar em 20 ou 30 anos. Quer dizer, quando falamos da flexibilidade em termos da gestão do património, é sempre no sentido da privatização do espaço público, da venda e concessão de espaço público, da mercantilização. E quando vemos que o regime fundacional dá mais folga para busca de receitas próprias, estamos mesmo a ver onde é que isto vai descambar. Vai descambar em mais custos para as famílias. No futuro é isto que vai estar em cima da mesa. E, portanto, o que nós achamos é que o regime fundacional, para nós, compromete princípios constitucionais, designadamente ao nível da gestão democrática das instituições, nomeadamente quando se põe em causa e quando se dá o poder de uma série de matérias ao Conselho de Curadores, cujos interesses privados vão ditar o rumo e o futuro das instituições e vão exterminar, precisamente, a liberdade científica, a liberdade pedagógica e a autonomia das instituições. E isto, para nós, não é um caminho, e o que nós queríamos perceber, Sr. Ministro, de facto, é o que é que nos impede de ponderar a autonomia de outra forma que não seja empurrando as instituições para um regime fundacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado também por respeitar o tempo.
Senhora Ministra. Ana Mesquita, eu agradeço a sua intervenção mais uma vez sobre estes dois tópicos. Eu vou começar já pelo tópico final, porque eu poderia fazer minhas as suas palavras sobre a análise. Não estou de acordo é com as suas conclusões, mas a análise estou. Não há nenhum sinal que as fundações sejam um processo ou um trajeto para a privatização, para a mercantilização. E pode ter a certeza que tem aqui um total apoiante seu, se isso vier a acontecer. Vemos o espaço do ensino superior público, qualquer que seja o seu regime, como um espaço de diálogo e sobretudo valorizando a coisa pública e o bem público associado àquilo que hoje representa o ensino superior em Portugal e no mundo.
E podemos perceber porque é que a OCDE em todo o mundo, e em particular na Europa, tem recomendado sistematicamente a adoção do regime fundacional como a forma, portanto isto não é uma invenção portuguesa, resulta de um diálogo, sobretudo a nível europeu, para efetivamente consagrar esse regime de autonomia. E por isso pedimos ao Conselho Coordenador do Ensino Superior para, de uma forma detalhada, também se servir de pedagogia às próprias instituições. A mim custa-me, em particular, de ver que algumas instituições que até adotaram o regime fundacional, que não estão, como disse e bem, a cumprir todos os términos do seu contrato, efetivamente, a cumprir a contratação de docentes, porque essa é, porventura, a função mais nobre que o regime fundacional pode garantir e dando, naturalmente, a capacidade de abertura. Daqui a uns anos veremos, mas estou certo que as instituições que adotarem o regime fundacional são também aquelas que têm maior capacidade para efetivamente promover o emprego científico em Portugal. E deixe-me aqui referir e completar também as perguntas já feitas sobre como é que este processo se conjuga com a questão da precariedade. Nós temos hoje um bom sistema de observação, está disponível no sítio da internet da Direção-Geral de Estatísticas, nominalmente, os nomes de todas as pessoas, se são professores convidados e não são. E eu tenho pedido à Direção-Geral de Estatísticas, tenho aqui, mas todos vocês podem imprimir, este processo. E tenho-me reunido, quer com o Presidente do Conselho de Reitores, quer com o Presidente dos Institutos Politécnicos, e nesta manhã estive com ele, e amanhã vou estar com todos os Presidentes dos Politécnicos e para a semana com todos os reitores, mais uma vez, para analisar esta situação. E vamos ver, não entremos em dramatismos. Se nós olharmos neste momento para as instituições com professores convidados a mais de 50%, por exemplo, o ISCTE aumentou efetivamente de 30 para 37 docentes convidados acima de 50%, mas reduziu a média de horas de 8,7 para 5,4. A Universidade de Aveiro reduziu de 57 para 49 docentes convidados, subiu a média de horas para 9,4. Eu posso lhe dar a lista de todas as instituições, porque temos feito este seguimento. A questão, claro, e para responder também à deputada Joana Mortágua, portanto, isto mostra que, de facto, estamos a fazer um seguimento com as instituições, trabalhando com elas, para tendo, de facto, evitar qualquer abuso desta figura. Se é verdade que o regime de bolseiro de pós-doutoramento foi abusado, também é verdade que, em alguns casos, e pode contar com o nosso apoio sistemático para evitar estes abusos. Agora, como bem foi dito, a resolução do Conselho de Ministros resolve alguns casos, não resolve todos. O caso dos professores convidados, sobretudo em tempo integral, tem que ser tratado em sede das próprias instituições. E por isso, por uma questão de equidade social, a resolução do Conselho de Ministros vai dar prioridade, sobretudo, àqueles que são hoje técnicos de laboratório, técnicos de gestão académica ou de gestão de ciência e tecnologia e que têm, sobretudo, e que não têm um doutoramento, ou podem ter, mas sobretudo não têm, e que têm hoje um vínculo precário à administração. Por outro lado, vai também dar prioridade a uma segunda via, que são os colaboradores da administração central, que têm hoje também um estatuto de bolseiro. E vamos, através do programa de regularização dos vínculos precários, dar prioridade a esses casos. Pelo contrário, é trabalhando com as instituições, é corresponsabilizando as instituições com processos de monitorização e com uma exigência clara da ação do Governo com estas instituições. Certamente a colaboração com todos, convosco, a observação do emprego científico e certamente o observatório que vamos criar, também em articulação com os sindicatos, que temos que garantir que deixam de haver professores convidados nas instituições a tempo integral ou a mais de 50% do tempo. Mas esse é um processo de responsabilização das próprias instituições, porque até os valores mostram-nos valores fáceis de serem resolvidos no quadro das instituições, nomeadamente face à evolução financeira que as instituições estão a ter.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos a primeira ronda, vamos agora iniciar a segunda ronda e eu pedia ao Grupo Parlamentar do PS que identificasse quem vai ser... Muito bem, então é o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que vai intervir. Muito obrigado.
Obrigado,
3 minutos. Agora são períodos de 3 minutos cada.
Eu sei. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sabemos que um dos desígnios do atual governo é o aumento da qualificação dos portugueses, tentando anular o déficit de qualificações do nosso país, nomeadamente através do aumento ao nível do ensino superior e aumento através do aumento ou do alargamento da sua base social. E o nosso país fez um caminho nesta matéria e foi, ao longo dos anos, desde 1974, aumentando o número de alunos ou de estudantes matriculados no ensino superior em Portugal. Esse número atingiu o seu pico em 2011, tendo vindo consistentemente a ser diminuído durante os anos de vigência do anterior governo. Felizmente percebemos que já em 2016 este número foi invertido e que voltámos a ter mais alunos no ensino superior. E, portanto, também sabemos que para alargar esta base social do ensino superior não basta atrair esses mesmos alunos para o sistema, mas também encontrar mecanismos que lhes permitam permanecer neste mesmo sistema. E, portanto, entendemos que há muito trabalho a fazer nesta área e, claro, que também não podemos ficar descansados enquanto existirem portugueses e jovens portugueses que não possam frequentar o ensino superior por falta de condições económicas, até porque sabemos que a educação é da maior importância naquilo que é a garantia de igualdade de oportunidades entre todos os portugueses. E, por isso, só podemos saudar a decisão do atual governo de contratualizar as bolsas de ação social, porque este é um dos mecanismos que permite, precisamente, a manutenção dos alunos mais desfavorecidos dentro do sistema de ensino superior. E é uma boa notícia porque, para além de ser uma antiga reivindicação dos estudantes, permite também desburocratizar aqueles que são os constrangimentos que os estudantes mais desfavorecidos ou que têm que recorrer a estes mecanismos e que tendencialmente são os estudantes mais desfavorecidos, encontram ao tentar aceder a esse mesmo mecanismo, e é também um garante de estabilidade na vida desses mesmos estudantes que lhes permite enfrentar a sua condição de estudante com maior estabilidade, permitindo que não saiam desse mesmo sistema. E, portanto, eu gostaria, se o Sr. Ministro, e tendo em conta as notícias que nos chegaram nos últimos dias, e se o Sr. Ministro pudesse que detalhasse a esta Comissão também de que forma é que esta medida vai ser implementada e quais são os mecanismos que o Governo encontrará para que esta contratualização possa ser efetivada. Noutro campo, e muito rapidamente, naquela que é também um dos desígnios deste Governo, na aposta do conhecimento, têm vindo a ser públicas notícias sobre o sucesso do Programa Quadro da União Europeia quanto ao apoio à ciência, tecnologia e inovação até 2020. E, portanto, sobre esta matéria, gostaríamos de saber qual é que é o balanço que o Sr. Ministro faz do Programa Horizonte 2020 e de que forma é que ele pode também ajudar a projetar essa visão que temos para o país, de um país assente no conhecimento, promovendo também essa mesma dinamização, ou por essa via, a dinamização da economia portuguesa. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado, e sobretudo nesta parte final de introduzir aqui um tema da maior relevância e da maior preocupação para todos os portugueses, e eu agradecia até e desde já convido aqui a Comissão de Educação e Ciência a organizar com o Ministério uma profunda debate sobre o futuro de Portugal na Europa na área da ciência e do ensino superior. Como sabem, os próximos 2 meses vão ser perfeitamente decisivos na Europa. Acabou de fechar um processo de consulta pública, a Comissão Europeia recebeu mais de 5 mil contributos, nós tivemos o privilégio de ter connosco o Comissário Carlos Moedas no dia 20 de Fevereiro, onde não apenas fizemos essa retrospectiva, quando lançámos para debate nacional um documento que eu aqui trouxe e que vou deixar ao Sr. Presidente, que enviámos a todas as instituições sobre a posição portuguesa para o futuro. Desde já, transmitimos claramente ao Comissário Moedas a necessidade de não reduzir mais o programa Horizonte 2020, como aconteceu nos últimos anos, e que haja um aumento efetivo para o futuro programa quadro, que sabemos é um desafio da Europa muito grande, sobretudo no atual contexto e na discussão em curso do Brexit e de outros processos em curso. Ainda a semana passada, a publicação do livro branco do Presidente Juncker vem, de facto, nas 5 alternativas que ele põe, reforçar a questão da ciência em todas, mas sabemos bem que o debate na Europa Europa é decisivo para esta questão. A Comissão tem que apresentar ao Parlamento até dezembro a estratégia para os próximos anos e por isso é importante que Portugal ponha aqui uma estratégia clara. Eu próprio tenho-me desenrolado com esforços com outros países, nomeadamente com Espanha, Alemanha, a França, para promovermos o debate e conjugarmos uma posição que venha a reforçar o investimento. Hoje, este debate é central porque temos uma tendência na Europa de alavancar e de reforçar uma dicotomia entre o que é a investigação dita fundamental em algumas grandes instituições científicas versus a investigação aplicada associada às grandes empresas europeias. Essa dicotomia é fatal para países como Portugal e, por isso, temos batido fortemente por um reforço do contínuo que hoje representa o esforço de investigação e de formação de jovens e de adultos em toda a Europa, certamente também em Portugal, reforçando uma diversidade de instrumentos. Temos apoiado claramente o Comissário Carlos Moedas na implementação do que poderá vir a ser o Conselho Europeu de Inovação, se efetivamente se tiver associado ao reforço da investigação nas pequenas e médias empresas, aonde Portugal é particularmente crítico. Mas este debate não está a ganho. E por isso eu, mais uma vez, convidaria esta Comissão, em conjunto com o Governo e com as instituições de ensino superior, a reforçarmos este debate para que, até meados de abril, possamos enviar uma posição verdadeiramente de Portugal, da esquerda à direita, para aquilo que deve ser o reforço dos programas de investigação a nível europeu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, hoje há aqui alguns temas que convém tentar discutir e outros que eu não posso perder a oportunidade de alguma forma contrariar. O Sr. Ministro é a terceira vez que insiste neste Parlamento em dizer que as universidades e politécnicos estavam bloqueadas e impedidas de contratar. Ora, não há outra palavra para o dizer, isso não é verdade, Sr. Ministro. Aliás, isso foi sempre permitido com alterações ao Orçamento de Estado feitas neste Parlamento. Podiam contratar ao limite da massa salarial do ano anterior. Por isso não pode dizer que estavam medidas de contratar. Muitos professores foram contratados e se o foram sem ser legal, então, Sr. Ministro, é melhor promover uma inspeção às universidades, porque várias contrataram. Também lhe devo dizer, Sr. Ministro, que relativamente às verbas para fazer face ao contrato científico, o Sr. Ministro diz que há uma corresponsabilização, recordava só que o CRUP aqui disse que as verbas existentes não eram suficientes e, portanto, esperemos que haja verbas para isto ou, pelo menos, que haja novidades sobre esta matéria que o Sr. Ministro possa anunciar em breve. Mas, Sr. Ministro, relativamente às bolsas da Ação Social Escolar, para que não fiquem dúvidas, o PST considera a ideia do pagamento plurianual do contrato por 3 anos, uma boa ideia. É uma boa medida, se a conseguir concretizar, Sr. Ministro. Porque aquilo que nós conhecemos do seu passado e do seu presente nesta matéria é que, ao contrário do que aqui já disseram, as bolsas não andaram sempre atrasadas. Nos anos anteriores à sua entrada em funções como Ministro, as bolsas aceleraram bastante e os alunos começaram a receber a tempo e horas. Também é verdade que no seu tempo de terceiro Estado, as bolsas andaram atrasadas. Portanto, é uma boa medida. Não vou dizer que é uma fuga para a frente, porque não é só isso. Acho que dá estabilidade, é verdade. Mas não pode ser uma forma de disfarçar o atraso consecutivo com que se tem vivido. Porque a culpa não pode ser só das instituições. E como o Sr. Ministro diz numa entrevista ou numa declaração que faz ao Diário de Notícias, o Sr. vai dizer que é pior no privado. Não, não é pior no privado. É pior em todas, porque o Ministério se atrasa no processamento das bolsas. Devo dizer também que ainda hoje, ou depois, mesmo depois do Governo ser comprometido em pagar sempre ao mesmo dia do mês as bolsas, isso aconteceu, começou a acontecer no Governo passado, hoje, março, há bolseiros que ainda não receberam fevereiro, Sr. Ministro. Não só podem não ser muitos, nem serão todos com certeza, mas há bolseiros que ainda não receberam. Mas há aqui uma matéria que parece importante, Sr. Ministro. Tem a ver com a estatística que o Governo vai divulgando à imprensa e depois não bate certo com o que está no vosso site. O vosso site é atualizado às quintas-feiras. Dizem aos vários órgãos de comunicação social que há 5% de atrasos nas bolsas, na decisão sobre bolsas. Só há 5% das bolsas por decidir. Quando na verdade são 10%. Quando na verdade são 10%. Ou fizeram mal as contas de propósito, ou então é a imprensa que não soube coligir coligir os dados com rigor. Mas como aparece igual em todos, admite-se uma nota do seu gabinete. Porque na verdade eram 94 mil pedidos e ainda há cerca de 10 mil bolseiros sem decisão, por sua culpa ou não, sem decisão sobre as suas bolsas. Recordo também, Sr. Ministro, que no seu tempo foi aprovado um regime transitório e que se pagaram bolsas a mais a alunos que depois não foram corrigidos e ninguém teve lata, eu acho bem, de pedir aos alunos que devolvessem o dinheiro. É preciso garantir neste regime, nesta medida, Sr. Ministro, termino já, Sr. Presidente, que me parece uma boa medida, contará com o apoio do PSD para a conseguir concretizar com eficácia. É preciso garantir que as oscilações salariais da família, se forem reduzidas, o aluno pode recuperar e pedir uma reapreciação da bolsa, do valor da bolsa, que pode continuar a pedir a bolsa a meio do ano letivo e que o inverso também possa acontecer. Temos é que ter muito cuidado para não dar a pagar bolsas a mais a pessoas e depois vir-se a seguir usar a lei para retirar aquilo que já se pagou ao estudante e que ele já utilizou.
Muito obrigado, Sr.
Parece-me da nossa parte que precisa haver bom senso e bastante rigor e eficácia nesta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção, sempre muito efusiva, mas muito bem. Eu pediria bom senso. Não vai entrar comigo numa discussão se era no tempo do PSD que há mais atrasos ou menos atrasos. A minha posição é de muito bom senso sobre isto e, sobretudo, de reconhecimento por todos aqueles que são funcionários públicos, quer na Direção-Geral do Ensino Superior, quer nas instituições, e que se dedicam a este processo. Nós sabemos bem, e temos esses dados todos, o período desde a candidatura à atribuição da bolsa tem oscilado entre 42 e 44 dias, mais ano menos ano. Qualquer que seja o governo, é muito excessivo. E por isso, posso-lhe também dizer que este ano, por exemplo, das 93.958 candidaturas, já foram despachadas 83.000 e que o processo é muito melhor do que em de 2015. Mas deixe-me dar a clareza. E estes números não são números políticos. Eu não controlo o sítio da internet da Direção-Geral do Ensino Superior e, pelo contrário, reconheço o trabalho de todos aqueles funcionários que hoje, de uma forma dedicada e sistemática, o fazem. Na última quinta-feira, 9.064 processos, dos quais 5.956 estão efetivamente em análise nas instituições de ensino superior e na Direção-Geral do Ensino Superior. Como sabe, o processo de candidatura acaba só em maio, parte destes são processos novos, que estão sempre a chegar, e uma parte são processos desde o princípio do ano. Haveria de depois 1.265 em audiência de interessados, e portanto depende dos próprios, e 1.843 à espera de documentos, ou dos estudantes, ou dos serviços académicos. Portanto, de facto, são 9.064. São muitos. Não interessa, e estes números não podem ter uma leitura política. Estes números têm que ter uma leitura pragmática, e por isso é que a única forma, depois de uma análise sistemática com os serviços de ação social, com as instituições, com a Direção-Geral do Ensino Superior, com os estudantes, decidimos claramente alterar o paradigma e garantir que, em vez de passarmos a ter as 90 e tal mil candidaturas por ano, vamos apenas a ter 15 mil, porque todos os estudantes em processo de renovação vão deixar de submeter a sua candidatura. É uma verdadeira alteração de paradigma e por isso eu aqui reconheço o esforço de todos aqueles que têm trabalhado na melhoria sistemática deste processo e que deve ir para além do debate partidário ou das querelas partidárias. O sistema é bom, pode ser muito melhor e nós queremos é reforçar, de facto, a adoção do sistema de bolsas no ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, que terá mais 20 segundos, se precisar, porque não os usou na primeira ronda.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Nós concordamos, na generalidade, com a leitura que ambos fazemos sobre a questão das praxes académicas. Nem é nosso entender, nem nunca foi nosso entender, criar qualquer tipo de policiamento. Aliás, eu acho que isto é um combate cultural de um ideário hegemónico que ganha o espaço nas universidades e que precisa ser alterado com outros paradigmas e com um tipo de medidas que, fora de qualquer tipo de postura mais paternalista, merecem a nossa atenção. E é justamente sobre isso que é importante que o Governo retire conclusões práticas do estudo. O estudo aponta um conjunto de caminhos, podemos não seguir aqueles caminhos, mas é importante pô-los em cima da mesa e perceber o que é que nós queremos e o que é que nós não queremos fazer. Da parte do Bloco de Esquerda, cá estaremos para apresentar medidas e, em geral, concordamos com as conclusões que esse próprio estudo apresenta, parecem-nos razoáveis, não apontam para nenhum tique de policiamento, antes pelo contrário, são todas elas de prevenção e de apoio àqueles que são hoje vítimas da praxe. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, sempre o afirmamos e é essa a nossa posição ideológica, política e também pragmática sobre a questão que está em cima da mesa. Em relação à questão da precariedade, não vou fazer aqui uma discussão sobre números, mas é a própria DGEC que diz que o número de professores convidados tem vindo a aumentar. Com certeza existirá uma ou outra universidade que, se calhar, nos seus últimos despachos veio apresentar números que contradizem essa tendência. Mas essas próprias universidades, em despachos anteriores, têm vindo também a provar que o número de professores convidados a trabalhar para essas instituições e o número de horas tem vindo também a aumentar. E é justamente porque esses mesmos reitores que até agora não puseram em prática os próprios diplomas que o Ministério apresenta, são os mesmos que proliferam a precariedade, e é justamente por isso que é necessário, com muita clarividência e com coragem política, inserir a questão dos professores convidados no programa de regularização de vínculos. É esse o nosso posicionamento. Dissemos-lo desde o início. A entrevista, a notícia, aliás, que lemos no dia 20 de fevereiro, conduzia para que esse processo fosse assim e, portanto, achamos estranho que a resolução do Conselho de Ministros não garanta que os seus convidados estão dentro desse programa de regularização. E, portanto, nós podemos analisar caso a caso e faremos isso, mas nós não podemos ter uma confiança cega justamente naqueles que hoje são os responsáveis por proliferar essa precariedade. E, portanto, o combate que o Bloco de Esquerda quer abrir é um combate para que todos os casos de precariedade, seja no ensino superior, seja das outras áreas do setor da administração pública, estejam dentro desse diagnóstico da precariedade e dentro do programa de regularização de vínculos. E, portanto, era importante que o Sr. Ministro também se pudesse comprometer, aliás, com o que já se comprometeu no dia 20 de fevereiro na notícia do Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigado. Pode ter certo que não é o Sr. Deputado apenas que vai abrir este debate. Nós estamos no mesmo barco, como se costuma de dizer. O combate da precariedade é o nosso combate e agradeço que seja o nosso combate conjunto. E, obviamente, aquilo que estamos a fazer, chamando também a responsabilidade dos dirigentes das instituições, é exatamente para esse processo. Não é admissível, não é admissível. Não é admissível em Portugal que hajam professores convidados a mais de 50%. Não é admissível a nenhuma instituição. E nós temos que garantir que essas situações não se passem. Obviamente que podemos analisar até que ponto é que tem que estar este processo efetivamente integrado nos outros vínculos, porque há prioridades a serem consideradas. Agora, independentemente se está nesse programa ou não, podem contar com a nossa ação diária e sistemática, e por isso neste momento vamos reunir, como disse, amanhã com todos os politécnicos e na próxima semana com todos os reitores, depois de eu me ter reunido com o Presidente dos Politécnicos e com o Presidente do Conselho de Reitores, para analisar esta situação. Ainda ontem, no Minho, tive uma reunião com o Presidente do Conselho de Reitores apenas sobre este tópico que nos preocupa. Se é verdade que o Decreto 57 vem resolver a questão do abuso das bolsas de pós-doutoramento, é verdade também que temos que trabalhar com as instituições para garantir que, efetivamente,
o estatuto de professor convidado, que é um bom estatuto, não pode ser mal usado. E sabemos que tem efetivamente sido mal usado. Aqueles dados que eu aqui reportei mostram o esforço que estamos a fazer de chamar a atenção às instituições que, de facto, há casos que não podem ocorrer ainda. E por isso, em conjunto convosco, certamente, e com outras forças políticas, e certamente com os sindicatos, e claramente com as instituições, isto não se faz contra as instituições, isto faz com as instituições. E cada vez me apercebo que é trabalhando com os docentes, com as instituições, com as organizações sindicais, que podemos garantir a resolução de um quadro estável e de bom senso no desenvolvimento das carreiras, nomeadamente no ensino superior. Hoje a situação financeira das instituições, nomeadamente as universidades, mostra-nos claramente que não há razão para haver este tipo de contratações. Portanto, iremos e estamos a abordar este assunto detalhadamente. E, como disse, será alvo e o principal tema das reuniões que temos agendadas com os responsáveis por essas instituições. Eu próprio tenho também ido fazer alguns debates e conversas em instituições, mostrando que esta figura do bolseiro, do professor convidado, não pode ser também abusada, como foi em alguns casos. E acredito nas nossas instituições e, portanto, usaremos todos os instrumentos possíveis e, se não, criaremos os instrumentos necessários para garantir que vamos acabar com este processo de precariedade no âmbito desta legislatura. E pode contar com o nosso esforço conjunto para assim o fazermos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava só de retomar duas notas em relação à resposta que o Sr. Ministro me deu na primeira ronda, para ver se percebi bem. O Sr. Ministro disse que dos vários instrumentos que é preciso ter em conta do ponto de vista da contratação no emprego científico, um deles seria os recentemente anunciados laboratórios colaborativos no âmbito do programa Interface. Eu tinha ficado com a ideia daquilo que li, que a contratação aqui seria na base de projeto e, portanto, não propriamente vínculos permanentes, mas gostava que me esclarecesse quanto a isso. E, finalmente, também retenho, isto não é tanto uma pergunta, é simplesmente para me dizer se retive bem ou não, a frase de que as instituições de ensino superior estão bem e de saúde, que têm um saldo de 75 milhões de euros, de onde eu infiro que sempre que os senhores reitores, o CRUP, me disserem que não têm possibilidade de contratar, eu lhes posso dizer que eles estão bem e de saúde e que, afinal, podem contratar. Pronto. Em relação às bolsas, eu tenho aqui, desculpe voltar a isto, mas eu tenho aqui uma questão, que é, de facto, a situação das bolsas de ação social escolar este ano não correram bem. O Sr. Ministro já falou várias vezes dos números. Sabíamos que no início do semestre, do segundo semestre, tínhamos 13.600 bolsas, sensivelmente, que não estavam ainda, alunos que não sabiam se tinham a bolsa atribuída. Agora estamos em 9.000. As respostas que a Direção-Geral tem dado, por exemplo, no caso da UTAD, são sui generis, dizem que existem atrasos nos pagamentos, a DGES não efetua a transferência da totalidade das bolsas de estudo que se encontravam em condições de ser pagas no mês de dezembro e até janeiro. Dizem também que a DGES não tem esclarecido o assunto, dizendo ainda que atempadamente serão pagas, e as razões para que isto aconteça têm variado um bocadinho, pelo menos naquilo que vem a público. Umas vezes têm a ver com estes atrasos, tratam-se de processos em análise de reclamações ou reanálise, outras vezes a razão tem sido erros na plataforma informática que atrasam a análise nas candidaturas. Portanto, em que é que ficamos? É um problema de fluxo e, portanto, análise e reanálise, ou há um problema na plataforma informática que se pode vir a repetir anos posteriores, conviria a esclarecer. E é neste contexto de um ano que não correu bem que o Sr. Ministro vem então anunciar que se vai fazer melhor, parece-me um bom princípio, e também na generalidade estamos de acordo com a ideia de estabelecer um regime plurianual. No entanto, quanto a ele, tenho duas reservas. A primeira é, de facto, as condições económicas não tendem a alterar-se ao longo dos três anos do curso, mas há requisitos de aproveitamento, designadamente os 60% de créditos feitos, que sim, não são garantidos. E pergunto, como o Sr. Ministro no passado, no seu tempo de Secretário de Estado, sabe bem que uma bolsa paga indevidamente não é devolvida, ou raramente é devolvida, como é que pretende calcular este risco? E, finalmente, fala-se também numa melhoria da plataforma Bion, de forma que o aluno, ao candidatar-se online, fique imediatamente a saber se preenche os requisitos necessários para a bolsa. mas em 2012 foi já criado um simulador para esse efeito e eu pergunto o que é que aconteceu? Estão simplesmente a atualizar este simulador ou trata-se de facto de um mecanismo novo que está a ser anunciado por este Governo? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu gostaria de deixar claro, este ano correu bem. Eu vou repetir, este ano correu bem. Espero que o próximo ano irá correr muito melhor. Mas este ano correu bem e os números são claros. Nunca tinha havido tantos candidatos e, ainda em termos da segunda semana de fevereiro, nunca tinha havido tantos processos despachados. O sistema está ótimo? Não. Pode ser melhorado? Claro que pode. Mas que correu bem, correu. Eu acho estranho os casos da UTAD, mas mal saio daqui e vou falar, porque ainda ontem tive com o reitor da UTAD, o diretor-geral do Ensino Superior e o presidente da Associação de Estudantes. Mas eu vou, não me referiram nada, eu irei, mal saio daqui, saber esse caso. Mas, portanto, este processo de bolsa, acho que todos estamos juntos, queremos melhorar um processo que está em curso e que pode ser cada vez melhor. Em relação às notas do emprego científico, que porventura são certamente uma das nossas principais prioridades. Mais uma vez, e aquele gráfico que eu aqui já apresentei, que vos foi distribuído, a ideia de incentivar a formação de parcerias com diferentes tipos de instituições na forma de arranjos colaborativos que podem assumir o papel de laboratórios colaborativos é uma das 8 formas e que, portanto, podem dar contratos a financiar, obviamente, com fundos estruturais e que as próprias instituições, como hoje já temos, instituições nesse tipo, que têm depois as suas próprias carreiras e o que queremos é induzir a formação de vínculos permanentes nas instituições. Essa, porventura, é o maior ou um dos grandes questões que Portugal tem que resolver as instituições portuguesas para melhor se compararem a nível europeu. Em relação ao ponto que disse do estar bem de saúde, vamos lá a não ficar claro. Sempre disse e sempre o direi que o sistema de ensino superior e o sistema científico em Portugal está subfinanciado. Claro que está, quando nos comparamos a nível com o europeu. Agora, o que nós conseguimos foi, durante 2016, sobretudo com um esforço de monitorização grande, foi repor um processo de estabilidade. Agora, sou o primeiro a dizer que a minha principal objetivo ao ter assumido estas funções foi tentar garantir que o aumento do nível de investimento às instituições de ensino superior e à atividade científica e de ensino superior em Portugal aumente, porque estamos ainda com um déficit muito grande, nomeadamente a nível europeu. Quer no ponto de vista académico, quer do ponto de vista político, sempre o disse e sempre o direi. Esse é um desafio de Portugal na sua aproximação e de convergência com o processo europeu. E se conseguimos romper um afastamento, sobretudo da nossa capacidade científica, temos ainda que caminhar num processo de maturidade académica e científica para que as nossas instituições, os nossos investigadores, tenham um nível de financiamento per capita semelhante àquele que é a média europeia. Hoje, um investigador em Portugal ainda tem metade do investimento por ano que o investigador na média europeia. Portanto, temos que continuar a trabalhar. E é para isso que assumimos no Governo este desígnio de transformar o conhecimento como o futuro dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome do PCP também todas as senhoras e senhores deputados presentes, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, é um facto, por todos conhecidos, que o subfinanciamento crónico é que tem sido votado no ensino superior através da falta ou pela falta de investimento e dos cortes aplicados por diferentes governos, nomeadamente, e se calhar até com maior dureza no anterior governo. E esta situação conduziu as instituições, muitas vezes, a uma situação de ruptura que obrigou as próprias famílias a assegurar despesas, custos, que ao Estado, portanto, pertenciam, para que se pudesse assegurar o direito de acesso à educação de qualidade. Dizer também que tomamos nota da medida agora anunciada pelo Sr. Ministro, portanto, pelo menos surgida na imprensa do Sr. Ministro, sobre a plurianualidade das bolsas do ensino superior.
E referimos também o alargamento do número de estudantes efetuado em 2016 e 2017 para aceder às bolsas. Importa, no entanto, afirmar a sua insuficiência, uma vez que entre 2012 e 2017 não houve nenhuma alteração do valor médio das bolsas. Portanto, mantém-se... O quê? Das bolsas. Para além do número das bolsas máximas, ser infinitamente inferior ao número das bolsas mínimas. E estas apenas servem para pagar as propinas. O PCP considera que tem de haver um reforço da ação social direta e indireta, nomeadamente pelo aumento do valor da bolsa, bem como pela transferência adequada para as instituições que assegure os serviços de alimentação, de alojamento, de transportes, os livros e de material escolar e de apoio médico de qualidade e a preços acessíveis aos estudantes. Senhor Ministro, relativamente à plurianualidade das bolsas, gostaríamos de saber se, com este modelo a ser implementado, se ficará garantido aos estudantes que forem excluídos no primeiro ano, a possibilidade de concorrer em anos subsequentes, entre outras situações, e se este será um compromisso a manter para lá de 2018 através de qualquer mecanismo de alteração da lei. Perguntar ainda que, considerando a necessidade de se reforçar a ação social escolar para o ensino superior, que medidas perspectiva tomar nesse sentido? Uma outra questão, o Decreto-Lei 45/2016 foi um avanço significativo face à situação existente, mas apresenta ainda bastantes fragilidades e insuficiências na resolução de vários problemas, designadamente a exclusão de vários professores que não couberam em nenhuma das medidas propostas, mantendo-os sujeitos a vários contratos precários, estando a satisfazer necessidades permanentes. A impossibilidade de renovação do contrato pelas instituições que assim o desejarem. A manutenção transitória na carreira anterior por não ser efetuado imediato a categoria de vida, colocado na categoria de vida. Sr. Ministro, quantos são estes docentes e que solução há para as suas situações?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, deputada. Sra. Deputada, penso que tocou em três pontos e eu vou ser tão pragmático quanto possível e vou começar pelo último ponto. De facto, o Decreto-Lei 45 foi resultado de uma negociação sindical muito positiva e construtiva, alterou efetivamente a situação de muitos jovens e menos jovens hoje no ensino politécnico. Até ao momento, até hoje, ainda hoje de manhã me reuni com o Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, já tinham sido contratados, segundo um levantamento feito, cerca de 400 docentes, 238 em todos os politécnicos, sem ser nos principais centros urbanos, e os outros em Porto, Coimbra e Lisboa. Obviamente que temos ainda muitos outros que podem a possibilidade até 31 de agosto de 2019, mas, portanto, é um processo que está em curso, que foi muito positivo e tenho-me até encontrado pessoalmente, quer em Porto Alegre, quer em Beja, quer em Leiria, sobretudo, onde o maior número, por exemplo, de jovens que tinham acabado o doutoramento que puderam ingressar na carreira docente. E, portanto, foi um esforço, é efetivamente um esforço financeiro, mas foi um processo muito positivo e podemos naturalmente dar todos os dados que os politécnicos têm feito o seu levantamento. Em relação às bolsas, claro que sim, o processo de submissão de uma candidatura pode estar sempre aberto. Em relação ao terceiro tema, que nos trouxe aqui, muito importante, da abertura da base social de apoio do ensino superior, eu pedi a permissão ao Sr. Presidente para passar à Sra. Secretária de Estado, que tem-se dedicado também a este tema em relação ao sistema de educação e ao sistema profissional em particular, que é uma questão crítica do nosso sistema de ensino.
Sra. Secretária de Estado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Estamos a trabalhar com o Ministério da Educação no sentido de fazer um acompanhamento muito claro naquilo que existe no plano do ensino profissional e na sua possível passagem para o ensino superior. Note-se que estamos a falar de um ensino profissional que está com uma faixa etária cada vez mais jovem e onde, evidentemente, o contexto de interesse para chegar ao ensino politécnico ou a algum ensino superior é cada vez mais necessário. Este trabalho passa, evidentemente, por um esforço junto de cada uma das escolas e junto às instituições de ensino secundário em geral para, no fundo, valorizar aquilo que importa, quer em termos de empregabilidade, quer em termos de remuneração, o interesse de ter essa formação superior, e estão a ser realizados vários projetos-piloto nessa área. Um dos esforços que os institutos politécnicos têm designadamente feito é precisamente a organização de cursos curtos de TESP dentro das próprias escolas profissionais.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegámos ao fim da segunda ronda. Indicaram-me o PSD e o PS quem são os deputados que vão intervir na terceira ronda. Eu vou fazer uma paragem de 5 minutos para ficar à espera dos outros nomes que vêm das outras... dos outros grupos parlamentares. Luís Monteiro. Portanto, daqui a 5 minutos recomeçamos, porque agora tenho que pôr estes nomes.
É 15 mais 15.
Hum?
É 15 mais 15. E falamos 15 e 15.
Eles têm 15 minutos para falar e depois tu tens 15 minutos para responder. Eles têm 15 minutos para falar no total. Ok? Portanto, vão ser aí 6 ou 7. Bem, 6 ou 7 na primeira ronda que falam e depois tu respondes. E depois há 6 ou 7 na segunda ronda que respondem, que perguntam e tu tens mais... 15 minutos para responder.
Aqui só vai acabar às 6. Vai acabar meio, uma hora às 6.
Sim, um bocadinho antes das 6. Não. Depois das 6, exatamente.
Sim.